Alexandre Costa, deixa eu lhe dar um testemunho. Desde hoje que tem gente aqui dizendo que o Sport não resolverá o problema dele tirando o técnico. Tem que tirar o time. Você com a palavra.
Bom dia, Geraldo. Um abraço para o amigo ouvinte aqui da Supermanhã. O presidente Milton Bivar se pronunciou há pouco. Nosso Pedro Alves estava lá na coletiva. Daqui a pouco a gente vai trazer detalhes dessa coletiva do presidente Milton Bivar, porque o que repercute é a demissão do técnico Guto Ferreira e já há nomes circulando, né? Evidentemente que a diretoria vai contratar urgentemente para sequenciar tanto o trabalho no Pernambucano. Copa do Brasil já foi, né? Perdeu para o Brusque, eliminado aí pelo terceiro ano consecutivo por um time, podemos colocar, de menor expressão no futebol nacional, e Copa do Nordeste, além de pensar no nacional. Mas antes que a gente fale do Sport, parabenizar o Afogados da Ingazeira, time de Afogados, comandado pelo Pedro Manta, passou pelo Atlético Acreano, placar maiúsculo, 3-0. Hoje é só festa em Afogados da Ingazeira. Estamos aqui ao telefone com o Pedro Manta, que é o comandante do time, e fala pra gente sobre essa classificação. Primeiramente, bom dia, Pedro. Parabéns aí pela classificação, amigo.
Ah, bom dia, Alexandre. Bom dia, Rádio Jornal. Bom dia, Pernambuco. Bom dia, um abraço a todos. Prazer imenso, velho, estar falando pra vocês. Cara, é um trabalho do grupo, né? Do grupo todo. Nosso, minha comissão, sensacional, né? Os atletas entenderam, compraram a ideia do jogo. Um adversário cascudo, um adversário experiente com competição a nível nacional, né? Estudamos bem os caras, conseguimos anular. O grupo fez um jogo impecável, muita movimentação, aplicado taticamente, a gente bem organizada. Isso foi que fez a gente superar bem o Atlético, né? Então, de parabéns todo o grupo, o trabalho. Agora a gente vai ter que trocar a chave com o Pernambucano, mas de parabéns o grupo pelo que fez no jogo ontem, Alexandre.
Ô, Manta, é interessante, cara, que eu conversava com o João, né, o presidente do clube, fim de ano aqui na Rádio Jornal, e ele dizia da dificuldade do time do Afogados de reunir atletas, de também reunir um orçamento para a disputa do Pernambucano, de forma modesta falava da Copa do Brasil, da Série D do Brasileiro, todo um patamar, todo um trabalho que vem sendo construído desde o ano passado, né, Pedro Manta?
É verdade, velho. O nosso planejamento, o nosso orçamento, você sabe que é menor, é diminuto em relação a alguns. Acho que uma folha nossa aqui tá chegando ali a 96, 98 mil, né? Não é fácil com a nossa logística, né? As dificuldades que a gente tem, a gente superar, e às vezes a gente tira sangue de pedra mesmo. O presidente é um baluarte, é um lutador, a nossa diretoria também de parabéns. O grande lance, Alexandre, foi a gente ter uma base do ano passado para cá. Eu briguei muito com a diretoria aqui para deixar um esqueleto pronto de 10 atletas. Logo que a gente viu que eu não fiquei no retrô, né, e veio para cá. Quando eu vim para cá, a gente contratou pelo menos logo um esqueleto, né? Um esqueleto do ano passado. Isso me levava à vantagem para o encaixe, para o grupo já se conhece. E alguns jogadores pontuais dentro da realidade do clube, né? Isso foi fundamental, cara. Foi fundamental, mesmo com algumas dificuldades que a gente tem, com salários um pouquinho mais baixos, mas os atletas compraram a ideia, entenderam a nossa leitura de jogo, o nosso modelo de jogo. Então, aí, vamos começar a papo aqui pela beirada. Humildade, pé no chão, apresentando essa região aqui do Sertão, cara. Tão sofrido, tão pobre. A cidade hoje, ontem, viveu um clima sensacional. A torcida jogou conosco o tempo todo. E de parabéns a todo mundo, Alexandre, pelo trabalho, né? Agora, que vem pra frente, vamos nos preparar agora.
Eu tava pensando aqui, Manta, e avaliando. O Atlético teve um empate lá com o Campinense, placar de 0-0 para essa classificação. Mas muitos torcedores cobraram de forma bem forte. O Atlético está contratando agora o Diego Tardelli, né, que promete ser o artilheiro da Copa do Brasil. Como é que você já tem se preparado psicologicamente para esse próximo jogo? Está previsto aí para o início de março, não é isso, Manta?
Estou falando, acho que é 4, né? Provavelmente dia 4. Eu não tenho oficialmente nada ainda, mas provavelmente dia 4. É isso, né, cara? É a realidade de um clube grande do cenário brasileiro. Top, né? Primeira linha. Aqui em Afogados, uma das coisas que foi fundamental, logo ontem, depois do jogo, na reunião com o presidente, falei para ele para não tirar o jogo de maneira nenhuma aqui dentro de Afogados, né, com a nossa logística, com a nossa realidade. E agora é começar a pensar nesse Atlético, né? A gente sabe que é uma grande equipe, puxa vida, jogadores com cognitivo bem alto, vamos estudar, vamos trabalhar. Eu tive uma pessoa nossa que viu o jogo lá com o Campinense, né?
Uhum.
E agora estudá-lo. E meu seletor, agora minha chave vai ser voltada para o Pernambucano. A gente tem um jogo de Santa Cruz na quarta-feira. E vamos saber jogar cada jogo pela sequência, né? É, Alexandre, essa é a nossa realidade. A gente não tem muita coisa para rodar elenco. A gente tem um grupo de 25, 26 atletas, dos quais 4 são goleiros, né? Então a gente tem que saber trabalhar.
Eu estava avaliando aqui, Pedro Manta, e parabenizo você por esse histórico, né? Essa trajetória que você vem desenhando aqui no futebol pernambucano. Além de classificar ao Retrô, né? Teve um trabalho muito importante agora no time do Afogados. E é um marco para a cidade de Afogados da Ingazeira. Recebeu o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil. Acho que o torcedor, né, o morador, enfim, o público de Afogados da Ingazeira nem imaginava receber um Atlético Mineiro de um porte tão grande, uma equipe tão grande do futebol do Brasil e numa competição tão importante como essa, né, Pedro Manta?
Verdade, um dos grandes, né, do cenário do futebol brasileiro, um clube que já é campeão brasileiro tantas vezes, né, competições cascudas. Cara, é um momento histórico, né, a gente às vezes até se belisca mesmo no luto aqui, porque é um clube que tem 6 anos, Alexandre, é um clube novo, né? É, tem uma diretoria organizada, claro, com o pé no chão, com dificuldade, né? Ralando aqui, enfrentando os problemas que surgem pela frente, mas a cidade vive muito clima, né? A cidade, o prefeito é um cara que também mergulha muito e nos ajuda demais, cara, demais. Quer dizer, é um clube que tem esse apoio. O torcedor hoje, impressionante o número de camisas da Afogados que você vê na rua.
Muito bom.
Impressionante. Você vê que um mês eles venderam quase 3 mil camisas, né? Para uma cidade que tem uma deficiência regional, né? Vamos dizer que é a dificuldade nossa aqui. É sensacional. É massagear o ego, mas agora vamos trabalhar. Cada malheria, esse povo sofrido aqui do sertão, né? Aqui da região do Pajeú. Para que possamos também marcar mais história, fazer mais história com esse grupo.
É isso. Pedro Manta, muito obrigado aqui pela presença no microfone da Rádio Jornal. Vamos contactar em outras oportunidades, conversar muito mais sobre essa trajetória do Afogados com o seu comando. Parabéns mais uma vez e comemore bastante. Afogados da Ingazeira em festa, meu amigo.
Verdade. Cidade está fechada hoje, está parada. Vamos lá, mas amanhã já tem trabalho, hoje é fora, amanhã já tem trabalho, né? Vamos saber fazer as coisas e já trabalhar amanhã em busca do Santa Cruz da quarta-feira aqui. Um abraço, irmão, um abraço a todos aí, todos da Jornal. Eu fiz a Pernambucana, grande abraço, né? Segue a nossa luta aqui.
Valeu, esse é o técnico Pedro Manta, portanto, falando dessa classificação importante, Afogados da Ingazeira em festa, numa sexta-feira que foi bastante movimentada, da madrugada da quinta para a sexta-feira, com a classificação, placar maiúsculo, 3-0 para cima do Atlético Acreano. Agora tem o Atlético Mineiro. Sai de um Atlético, vai para outro Atlético e, como eu comentei há pouco aqui com o Pedro Manta, o Atlético Mineiro está contratando o Diego Tardelli, que quer nada mais nada menos ser o artilheiro da Copa do Brasil, jogando pelo time do Atlético Mineiro. Tava no Grêmio, vai para o Atlético Mineiro, é um goleador que a gente conhece, evidentemente que vai oferecer mais perigo, mas o Manta bem colocou aí com muita propriedade, está preparando o time para a sequência do Pernambucano, para a Série D do Brasileiro e, evidentemente, para esse grande jogo programado aí para o início de março, dia 4, né, pelo menos a previsão na tabela aí da CBF, o jogo contra o Atlético Mineiro também lá em Afogados da Ingazeira no estádio Vianão. Ontem eu estava acompanhando uma entrevista do Marcelo Araújo aqui no Resumo Final, e ele conversava com o João Nogueira, que é o presidente do Afogados, e o João dizia que está alugando aquela arquibancada móvel. Então não tem um público, né? A arquibancada não comporta lá o torcedor em número máximo, mas evidentemente que, atendendo às exigências da CBF, essa arquibancada vai melhorar, e essa arquibancada móvel que devem colocar com a ajuda do governo local, né, de autoridades lá de Afogados da Ingazeira, de pessoas ligadas ao clube, obviamente que vai melhorar para que o público marque presença em grande número para Afogados e Atlético Mineiro. Ele deixou bem claro também que não quer tirar o jogo. Havia uma previsão de realizar em Salgueiro, mas não. O jogo vai ser mesmo em Afogados da Ingazeira, Atlético Mineiro, no caso. Afogados e Atlético Mineiro pela Copa do Brasil na segunda fase da competição. Vamos ouvir um pouco então da entrevista coletiva do presidente do esporte, Milton Bivar, saindo do assunto aqui da classificação do Afogados, o Milton fala sobre a probabilidade de contratação de um treinador. Jair Ventura é um nome forte, não descartou Daniel Paulista. Nosso Pedro Alves estava na coletiva e a gente traz detalhes dessa entrevista aqui na Rádio Jornal.
Nós temos dois nomes que estão sendo trabalhados, estudados, mas a gente não está fechado para ouvir e também analisar outros treinadores. O que acontece hoje no Brasil é que muitas vezes o único treinador vem 3, 4, 5 procuradores, agentes, empresários ligando, oferecendo o mesmo jogador, o mesmo treinador, certo? E como a gente, a filosofia que nós temos, tanto quando a gente contrata, tanto com o treinador e o jogador, o que a gente quer é o que é que nós vamos em cima, certo? Então, não é, por exemplo, a gente liga para um clube, dizendo, olha, eu tenho fulano, tenho ciclano oferecendo, pode ser que uma situação ou outra a gente pegue, mas o ideal é que a gente pontue aquele atleta e que a gente vá atrás do que a gente realmente quer. E vai ser assim também com o treinador. Seria interessante esse treinador chegar, porque ele teria aí uma semana, né, para fazer 2, 3 coletivos, né? Ele teria uma semana para ver os VTs dos jogos, para conversar.
Muito bem, esse é o presidente do esporte, o Milton Bivar. A gente vai trazer muito mais detalhe na programação da Rádio Jornal. No assunto é futebol primeiro tempo, e no segundo tempo do assunto é futebol também. O Jair Ventura é um nome forte, e ele não descartou o Daniel Paulista, que diz que é amigo dele, pode até ser contratado também. Diz, o cara é meu amigo, então é uma grande probabilidade. Agora eu estou na ponta da linha, nós estávamos com a entrevista programada aqui com o Diógenes Braga, que é o vice-presidente do futebol do Náutico, para falar do jogo já na próxima quarta-feira. Aliás, quarta-feira tem Náutico e Botafogo do Rio de Janeiro pela Copa do Brasil. É uma pedreira, Diógenes. Bom dia, amigo.
Bom dia, Alexandre. Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes da Jornal, em especial torcida alvirrubra. É uma pedreira, mas é um jogo que todo mundo que está no futebol quer jogar. Né?
É.
Então, a gente lutou para conseguir a classificação e se qualificar para esse jogo. Né? Então, é se preparar da melhor forma, um grande jogo. Nos aflitos, lembrando que em 2018 a gente passou do Cordino e a segunda fase pelo sorteio a gente fez fora de casa contra o Fluminense de Feira. Em 2019 a gente passou do Imperatriz e a segunda fase fez fora de casa contra o Santa Cruz no Arruda, e a gente agora vai fazer a segunda fase em casa, né, nos aflitos. Um grande jogo, um clube de Série A, com aí contratação midiática, como a do Honda. E vamos jogar, vamos se preparar para fazer um grande jogo e, se Deus quiser, conseguir essa classificação.
Eu estava avaliando aqui, a gente comentava no assunto é futebol, Diógenes, que não há favoritismo, mas eu diria que é um dos adversários mais qualificados que o Náutico vai enfrentar agora nessa temporada. Você observa dessa forma também, Diógenes?
Sem sombra de dúvidas, porque a sequência que a gente tem aí, a gente vai jogar jogou com o Sport, que é um clube de Série A, vai pegar o Bahia, clube de Série A, o Fortaleza e o Botafogo igualmente. Então são duelos com o clube que está na Série A, lá em cima, e enfim, é o jogo que todo mundo quer jogar, que o jogador quer aparecer, que a torcida quer ver e que todo mundo está vendo. Então é um motivacional lá em cima, um jogo naturalmente motivado, e a gente está muito confiante no time que a gente tem, os atletas que a gente tem, e se preparar e fazer um grande jogo.
Pra gente
não tem
fechar...
muito mais o que conversar, não. É preparar realmente e ir pro confronto.
É isso. Pra gente fechar de momento, clássico amanhã, Náutico Esporte nos aflitos. Jogo bom também, jogo do âmbito local, né? Evidentemente que tem a rivalidade, independente de divisão, pesa muito aí a rivalidade local. E na quarta, Copa do Brasil. Convocação pro torcedor, aflitos. Essa é a grande convocação, né, Diógenes?
Sim, casa cheia amanhã, infelizmente a capacidade limitada, mas dentro da capacidade do estádio, a gente espera realmente venda total de ingressos e fazer um grande jogo aí. A Copa do Nordeste, já vira a chave, né? Jogou Copa do Brasil, jogou Pernambucano, agora a Copa do Nordeste. Então a gente, com a pontuação que a gente está, vencendo esse jogo, pela sequência da tabela, a gente fica numa condição muito boa de classificação, tem uma importância muito grande pensando na classificação. Tem a questão da rivalidade local, mas o grande foco da gente é a classificação, a posição que a gente está na tabela. A gente vencendo esse jogo, a gente tem uma possibilidade até de ir para a liderança do grupo, e a gente não vai abrir mão disso, não. Vai fazer de tudo para conquistar essa vitória, porque classificar a segunda fase e seguir adiante, tentando buscar esse título inédito da Copa do Nordeste é um dos objetivos que a gente tem.
Diógenes Braga, vice-presidente de futebol do Náutico, muito obrigado e parabéns pela classificação mais uma vez.
Obrigado, Alexandre. Parabéns a toda a torcida alvirrubra. Sempre à disposição. E, torcida, vamos chegar amanhã, lotar o estádio, lotar o Caldeirão e quarta-feira mais ainda, se Deus quiser, buscar essas duas vitórias que serão extremamente importantes para o restante da temporada.
Valeu. É isso, Geraldo.
Alexandre volta ao meio-dia e fica o final de semana todo, não é isso?
É, vamos trabalhar.
Só vai embora na segunda-feira.
No clássico amanhã. Um abraço, Geraldo.